E se eu disser que você pode ser o principal culpado da sua ansiedade estar nas alturas, você acreditaria nisso? Sabe aqueles dias em que a cabeça parece que não para? Parece que quanto mais a gente tenta se acalmar, mais acelerada a gente fica por dentro? Pois é, pode ser que você esteja, sem perceber, alimentando a sua própria ansiedade nesse ciclo. E hoje eu quero te ajudar a perceber cinco coisas que você pode estar fazendo para alimentar isso e o que você pode fazer para quebrar esse ciclo. Então seja bem-vindo a mais um programa Relacionar-se Bem. Aqui quem fala com você é o Ricardo Bergamasco, sou psicólogo clínico e organizacional, com foco em ansiedade e temas como inteligência emocional. E hoje eu quero falar sobre esse tema que acaba sendo muito importante, principalmente no nosso dia a dia. E a ansiedade em si, ela não é uma vilã. Ela é uma resposta do nosso corpo e da nossa mente para proteger, para nos preparar. Todos nós sentimos ansiedade e ela é alimentada de diversas formas. E algumas delas não fazem ela apenas aparecer, mas fazem ela se manter presente por mais tempo do que ela deveria. E aí é quando ela começa a não ser tão saudável. Ela é normal, mas depende da intensidade, da duração e da frequência. E temos às vezes certos hábitos e até maneiras de pensar que podem aumentar essa intensidade, essa duração e essa frequência. E então o que é natural e esperado dentro das circunstâncias pode se tornar patológico, ou seja, cresce o que não devia estar crescendo. E aí nesse ponto que ela começa a comandar o seu ritmo, suas decisões e até o seu humor de uma maneira não tão saudável ou assertiva. Então, presta atenção aqui comigo nessa lista, veja se você se identifica com algo e aproveite a dica para quebrar esse ciclo. Aproveite e já compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa olhar para isso com mais cuidado. E é sempre importante a gente buscar ajuda quando é necessário. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre alguma dessas formas sutis, mas muito comuns, de alimentar a ansiedade. Número 1. Tentar controlar o que não depende de você. Pois é, essa é clássica. Quanto mais você tenta controlar tudo o que os outros pensam, sentem ou fazem, mais frustrado e cansado você se sente. A verdade é que o controle total, ela é uma ilusão. E quando você solta o que não depende de você, sobra energia para cuidar do que realmente você consegue controlar. Então a dica aqui é importante que você saiba o que é que está no seu controle e o que não está no seu controle. Identificar o que você consegue controlar e o que você não consegue controlar faz com que você separe essas coisas. Separar essas caixinhas já é um ponto muito importante, um ponto inicial para que você comece a fazer a mudança nesse aspecto. Número 2. Evitar situações que causam desconforto. Pode parecer uma boa ideia fugir daquilo que causa medo ou insegurança, seja uma festa, estar com pessoas diferentes, lugares fechados, medo de passar mal em algum lugar. Enfim, há muitas situações em que muitas pessoas querem evitar. Mas cada vez que você evita, você está ensinando ao seu cérebro que o perigo é real. Até porque começa a te faltar cada vez mais repertório e experiências para provar que está errado, ou que não é tão terrível assim aquela situação que está passando pela sua cabeça. Logo, é quase como se você tornasse tudo isso realidade. E isso reforça o ciclo da ansiedade. Então, a dica aqui que eu tenho para você é: você precisa enfrentar aos poucos, com cuidado e estratégia, essas situações. Isso é o que realmente enfraquece esse medo. E para essa dica, eu quero ter o cuidado em dizer aqui que para muitas pessoas pode ser que elas precisem de uma ajuda profissional para lidar com isso. Porque não é tão simples, não é simplesmente sair de casa e enfrentar o medo. Há técnicas para se fazer isso. Você pode, claro, tentar, e o que é claro, eu deixo aqui para você fazer essa tentativa, eu incentivo a tentar, mas com responsabilidade, respeitando a intensidade do seu medo e procurando alguma estratégia, porque se você não faz isso, não tem esse cuidado, ou não busca uma estratégia para fazer isso, em vez de uma saída de como isso pode te tirar do ciclo de ansiedade, pode ser que você reforce e intensifique o medo. Então, cuidado com essa dica. Terceiro, querer resolver tudo de uma vez. Imagina aqui comigo o seu computador, o seu notebook. E aí você começa a abrir um monte de páginas, um monte de abas nele. O que acontece com o seu aparelho? Ele começa a travar, ele começa a esquentar, e com a sua cabeça acontece a mesma coisa. Quando você quer abraçar o mundo, a mente, ela sobrecarrega. A sensação de urgência constante, eu sei que no decorrer do dia às vezes temos muitas coisas para resolver ou pensar, às vezes sobre coisas que nem estão ali na nossa frente, mas a vida ela não acontece toda de uma vez. E dizer que você é multitarefa, isso não é verdade, isso é um mito. Nós não conseguimos prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que você consegue é ficar alternando o seu foco, e isso cansa. E você perde, por incrível que pareça, produtividade. Então a dica aqui que eu tenho para você é: diminua o seu ritmo, resolva o que é possível hoje, naquele momento, o resto vem com o tempo certo. Você precisa treinar a sua mente a focar no que precisa naquele momento e dizer para ela que as outras coisas vêm depois, vêm na sequência, não na mesma hora. Eu sei que pode parecer difícil no começo, mas a questão de exercitar esse movimento é importante. E aqui você pode usar algumas ferramentas, como usar agendas, calendários, aplicativos para se organizar. Até as preocupações você pode agendar. Você pode separar momentos para se preocupar barra resolver assuntos específicos. Então, tente isso. Acredito que vai fazer muita diferença para você. Quarto, comparar-se o tempo todo com os outros. E aqui não tem como não mencionar as redes sociais, porque elas alimentam muito disso. A ideia de que o outro está sempre bem, está sempre melhor, mas você nunca vê o todo, você só vê um recorte. E às vezes você pode usar de comparação de maneira injusta com você mesmo. Se você se compara com um profissional que já está há anos no trabalho e deduz que você que iniciou na semana passada suas atividades não é capaz, não está preparado, não é bom o suficiente, isto não é justo com você, mais ainda, não é assertivo, é totalmente fora da realidade. Então, comparar-se assim é uma armadilha que gera autocrítica, insegurança, culpa e, é claro, ansiedade. Então, a dica que eu tenho aqui para você é: tente trocar a comparação por inspiração. O problema não é se comparar, mas é como você se compara, onde você se coloca nessa equação. E isso faz toda a diferença. E a quinta e última: exigir perfeição em tudo que faz. Pois é, o perfeccionismo parece um padrão altíssimo, mas na prática pode ser uma forma de autossabotagem. É sempre bom quando buscamos fazer o melhor, entregar um trabalho redondo, impecável, mas quando isso não é bem gerenciado, gera procrastinação, paralisia, desistência. Ou às vezes nós nem damos ao trabalho de iniciar. Já que não vai ficar perfeito, é melhor eu nem começar. Nada nunca é bom o bastante, isso cansa. A dica aqui é: é importante você refletir sobre isso. Ser bom o suficiente já é mais do que o suficiente. É preciso aceitar o imperfeito, porque fazer isso é libertador. Nós estamos sempre em processos de aprendizagem. Erros e acertos fazem parte da aprendizagem. Isso é um tabu para muitas pessoas, infelizmente. E se é difícil para você, como eu disse, buscar ajuda para lidar com isso na prática é sempre um recurso que está ao seu alcance. Bom, é claro que nessa lista muitas outras coisas que alimentam a ansiedade ficaram de fora, senão a gente não ia dar conta aqui desse conteúdo, desse programa, ia ficar muito longo, mas vale aí de repente uma segunda parte se for interessante para você. Percebe então como são atitudes simples, muitas vezes automáticas, que alimentam a ansiedade? Mas pequenas mudanças diárias também podem acalmar a mente e fortalecer o equilíbrio. Talvez hoje o seu desafio não seja eliminar a ansiedade, mas parar de alimentá-la. Então, escolha uma dessas dicas, coloque em prática alguma ação, só assim você transforma conhecimento em resultado. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também ainda está sobrecarregado, que não consegue dormir, não consegue se desligar sobre as questões de ansiedade, e continue me acompanhando por aqui. Fique bem, me siga nas redes sociais, me chame se precisar e não se esqueça, não existe nada maior do que as pequenas coisas.